isso então, nós queremos ter um texto base para a ministração de hoje, Mateus capítulo 7. Abre lá sua Bíblia, se você não trouxe, está aqui na tela. E esse texto é que nos baseou para ter o tema do livro, que é um casamento inabalável. E diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Fale a rocha.
A rocha.
Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Fale de novo, a rocha.
A rocha.
Queridos, nosso casamento, a nossa casa, a nossa família, ela pode sim ser uma família e um casamento, termos um casamento inabalável, se formos realmente construídos sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Então, quando você adquirir o livro e levar para casa, leia esse livro e coloque do principal na sua casa. Porque ali são 7 princípios que nós compartilhamos, de 22 anos de casado, 17 anos cuidando de jovens, mais 6 anos agora cuidando de homens e mulheres. Princípios que nós achamos que são um dos mais importantes.
Fundamentais, a base.
Fundamentais. Mas todos eles convergem em Cristo Jesus. E é esse que faz a diferença nas nossas vidas, só Ele.
Lembrando que o livro e junto é um workbook, vai os dois. O livro você lê o primeiro capítulo e vem e faz a tarefa no workbook.
Em casal.
Isso, maravilhoso. Mas antes de darmos início, nós queremos honrar e agradecer algumas pessoas muito especiais. Eu queria estar chamando aqui, nós queremos chamar toda a nossa equipe pastoral que está aqui. Os aspirantes, por favor, venham aqui. Todo meu MJ12, vem aqui, por favor. Nós queremos honrar esses casais nessa noite, que para nós é tão especial. Nós queremos honrar a vida de vocês, porque foi através da vida de vocês, vocês são inspirações na nossa vida. Vocês são exemplos de casamento. Ontem eu estava conversando com uma pastora, a qual ela estava compartilhando comigo, que ela ficou até 3 horas da manhã essa semana cuidando de um casal, lutando por uma família, pela restauração. Então eu vejo que nós fazemos parte de uma igreja que ama a família, que luta por família, que está aí todos os dias orando pelas famílias. Toda terça-feira nós temos reuniões e a gente ora. E essa equipe é uma equipe muito importante na nossa vida. Queremos que vocês se sintam parte desse livro. Muitos do que nós escrevemos foi pensando em vocês, porque vocês vivem essa realidade no casamento de vocês. E nós somos muito gratos a Deus pela vida de cada um de vocês, que são inspiração de casamento, de família, que estão aí lutando pelas famílias pontagrossenses. Então, o nosso coração é muito grato a cada um de vocês. Sintam-se parte desse sonho sendo realizado. Amém? No sábado, nós já entregamos para os nossos apóstolos, porque a nossa primícia tem que ser para eles. Como o pai não ia estar aqui hoje, a gente semeou no sábado e fizemos uma oração de consagração a Deus. Amor, vamos consagrar nesse momento o livro novamente como igreja agora ao Senhor Jesus? Você quer que alguém ore? Como que é isso?
Vamos. Eu quero que o Mário e a Dani, são os nossos intercessores aí, líderes da intercessão. Vamos lá, nos ajudem nessa oração, por favor.
Entregando esse livro ao Senhor Jesus, né?
Vamos lá? Vou deixar para você. A igreja pode ficar em pé também. Vamos lá.
Glória a Deus. Paizinho amado, Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, por este momento tão especial. Cremos que é um marco na vida da igreja, onde o Senhor, meu Deus, demonstra um cuidado todo especial com a família, Pai. Uma família que começa na união de um casal. E aqui está, meu Pai, uma ferramenta poderosa que eu creio, meu Deus, nós cremos que vai ajudar muitas famílias, muitos casais a consolidar a sua união. Em nome do Senhor Jesus, que este livro, meu Pai, este livro seja um instrumento poderoso nas tuas mãos. Nós consagramos no nome que está acima de todo nome, no nome de Jesus, este livro, esta ferramenta, e que Satanás seja derrotado em cada lar, em cada família, que cada família que adquirir esta ferramenta receba uma arma poderosa poderosa contra as ações do inferno que tem se levantado contra a família. Nós declaramos este livro consagrado ao Senhor Jesus de Nazaré, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém. Obrigado.
Vamos
glória
aplaudir
a Deus.
Ao Senhor por essa equipe. Obrigado. Maravilhosa. Podem se assentar. Muito obrigada. Mas também temos aqui algumas Obrigado. Pessoas especiais que estão conosco, que Claro. Nós queremos também honrar de uma maneira Amém. Muito rápida. E eu já honrei hoje pela manhã a minha sogra Claudete, mas eu queria convidar também a Gi, a Bruna e o William para estar aqui para representar. Nós queremos dar uma caixa, uma das caixas, amor. Uma para a Bruna, para o Gi. E eu também queria estar chamando a Camila, o meu cunhado Kleber. Por favor, querido, pode vir aqui. Nossa família. Nós somos muito gratos a Deus pela vida de vocês. Somos muito felizes e queremos estar presenteando vocês, honrando, agradecendo a Deus pela vida aí da Gi, essa mulher forte e guerreira que sempre está ao nosso lado. Nossa gratidão por vocês.
Muito, muito obrigada.
E eu amo você, cara. Obrigada por estar aqui nesse momento. Muito obrigada. Amo vocês. A Camila é irmã do Rodrigo, gente. E nós estamos muito felizes. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dessa família nossa linda que amamos. Obrigada.
Glória a Deus.
Jesus abençoe. Pode sentar, meus amores.
Obrigado.
Mas hoje tem um casal especial, amor, que eu nem falei pra ele, ele nem sabe. Mas há 27 anos atrás, eu namorei o Rodrigo, nós namoramos por 5 anos. Há 27 anos atrás, uma amiga minha nos uniu. Ela nem sabe, eu nem falei pra ela. Mas foi no aniversário dela que ela ligou pro Rodrigo. Ela convidou o Rodrigo pra ir no aniversário, porque sabia que eu tava apaixonada por esse gatão. E ela fez a ponte, gente. E é lógico que eu convidei ela pra estar aqui. Uma amiga minha, minha amiga mais antiga que eu tenho. E é lógico que nós queremos te honrar, Ká. Por favor, Ká e Rafael, né, o esposo dela. E eu queria que a igreja aplaudisse ao Senhor Jesus pela vida dela, porque ela foi o nosso pombinho,
ela, como cupido, que é? Cupido.
O cupido. No aniversário dela, eu falei, Ká do céu, eu tô apaixonada pelo Rodrigo. Olha que lindo, olha que gato.
Lá na associação da Sanepar.
Olha, e lá começou a nossa história de amor. Obrigado. E a Ká tá aqui também, hoje. Obrigado. Obrigada por estar conosco. Obrigada, amo você. Deus abençoe. Que seja uma bênção esse livro na vida de vocês. Tá bom?
Amo Glória a Deus, obrigado.
Obrigada, Deus abençoe. E agora vamos voltar aqui.
Bora, vamos
porque
lá.
Porque esse livro, ele surgiu baseado nos dados que nós vimos no IBGE. Por favor, passe. E quando nós vimos esses dados, isso nos trouxe um alerta muito grande. E nós, como igreja, nós entendemos que somos a resposta para essa geração. E esse é um dado de 2025, ao qual gerou ali um despertar sobre nós. Ao qual esse dado fala que o número de divórcios aumentou 4,9 em 2023, atingindo 440 mil novos casos, revelando o IBGE. A duração média dos casamentos termina em divórcio, diminuiu para 13,8, antigamente era 17,8, quase 18 anos de casamento durava em média os casais que se separavam, e essa média diminuiu. E eu falei, opa, o que está acontecendo? Por que os casais não estão mais lutando, não estão mais desejosos por salvar seu casamento? E a pesquisa IBGE revela que as mulheres é que lideravam o número de pedidos de divórcio. Por favor, vamos passar. Esse dado aqui eu achei bem interessante, mostra que o Paraná é o 12º estado com maior índice de divórcio, sendo que tem 27 estados. Então, olha o quanto o Paraná, o Brasil em geral, está alto o número de divórcios. Próximo, por favor. E essa é uma reportagem, um artigo que surgiu no Terra, falando as principais causas de divórcio no Brasil. Nós até fizemos uma ministração sobre as 5 vacinas contra essas principais causas, o ano passado. E aí entra a questão, primeiro, problemas econômicos, a vida financeira do casal é algo que interfere demais, gerando muitas vezes o divórcio. A falta de intimidade sexual, lembra que até, falei até pela manhã e vou repetir hoje, né amor? Antigamente, no ano passado, quando eu dei esses dados, os homens amaram a ministração, as mulheres queriam me pegar no final do culto. ao qual nós mostramos algumas pesquisas que revelam um casamento saudável. É no mínimo de 2 a 3 vezes semanalmente.
Era 3 ou 4. 3 ou 4, então não é homens.
Olha lá, olha lá. Olha, o Alex falou que é 5.
3 ou 4,
tem
5.
Homens, ó, todos os dias, pastor.
Depende da texto.
Eu lembro que eu saí, os homens falando: pastora, você é uma bênção. E as mulheres... Mas é sério, a questão da intimidade sexual, queridos, é um dos fatores que mais levam o relacionamento a se esfriar, a separar. Então é algo que precisamos ter esse cuidado. Também a questão de problemas de comunicação, a infidelidade e os vícios. Hoje, com os jogos virtuais, tigrinho, gerando com mais os problemas econômicos, tem agravado a questão dentro dos casamentos. Querido, se você conhece alguém que já está começando a jogar joguinhos, tigrinhos, esses jogos online, isso gera vício, traz prejuízos emocionais, conjugais, familiares. Peça para essa pessoa buscar ajuda, ir atrás, mas não permita que o inimigo tenha roubado. Nós temos falado que nós temos 3 inimigos. Nós temos o diabo, porque a Bíblia fala que existe um inimigo chamado Satanás. E a Bíblia diz que esse inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é um inimigo das nossas famílias. Precisamos entender que existe o reino espiritual e temos que estar atentos. Também existe o mundo, a sociedade. Hoje existe uma sociedade, as mídias sociais, gritando: não, vamos lá, relacionamentos abertos. Ah não, vamos lá, cada um vive numa casa separada. Hoje a sociedade, o mundo, ele está ditando regras contrárias à palavra de Deus. E isso tem prejudicado as famílias. Porque uma família que vive a palavra de Deus dentro da sua casa é uma família estruturada. Uma família que segue padrões mundanos tende a viver no prejuízo. Então os vícios são algo destrutivos no relacionamento.
E aí, dando continuidade, no livro nós temos aqui 7 capítulos. Nós vamos falar sobre diversas áreas: comunicação, finanças e perdão, várias áreas. Nós fizemos 7 perguntas rápidas para você conseguir avaliar rapidamente como está o seu relacionamento conjugal. Então, de 1 a 10, rapidamente, você não precisa falar, mas entre você e o casal, aí, entre o casal, né, marido e mulher, você poderia dar essa nota de 1 a 10, de 0 a 10, na verdade. Pensa comigo, vamos fazer essa primeira pergunta aqui, ó. Vamos lá. Quanto você sente que as feridas do passado ainda influenciam o seu casamento? Algo que aconteceu lá atrás e que você trouxe como uma bagagem para dentro do seu relacionamento. Você encontra algo, se você analisar, de 0 a 10, qual é a nota?
Às vezes ciúmes, jogar questões do passado na cara do outro, isso traz muitos prejuízos.
2. Quando há conflitos, com que facilidade vocês liberam perdão? Quem é o que mais perdoa aí, né? Até brinquei pela manhã que dá para fazer o quiz lá, que um pergunta e aponta para o outro, né? Qual de vocês libera mais perdão? Qual de vocês tem mais facilidade? A gente faz muito casamento e nós temos sempre uma pergunta: você quer ser feliz ou quer ter razão? Se você quiser ter razão, você vai viver uma vida de briga, de confusão e falta de perdão. Mas se você quer ser feliz, pede perdão rápido, que vai ser mais feliz, mais duradouro o relacionamento.
Vamos lá.
Quanto vocês dedicam tempo semanal para conversar de verdade? Deixando o celular de lado, deixando a televisão, as distrações de lado, você senta para olhar no olho e conversar alguma coisa do seu coração, do coração dela, ou da família toda. Quanto tempo, né? De 0 a 10.
Quanto tempo? Fazendo análise aí do seu relacionamento.
4. Quanto vocês trabalham juntos para construir os sonhos da família? Ou se vocês fazem sonhos juntos como família? Hoje em dia, cada um tem as suas atividades, todo mundo trabalhando, querendo prosperar, crescer, avançar, e muitas vezes as famílias não sentam para planejar juntos, para sonhar juntos. Nós contamos uma história sempre da nossa casa, né? Que a Sueli queria morar para um lado da cidade, eu queria morar para outro, eu queria construir, ela queria casa pronta. E até nós não desenharmos juntos o nosso casamento, os nossos sonhos, né? Demorou para sair do papel. Quando a gente planejou junto,
alinhou as expectativas,
fez acontecer.
Porque a Bíblia fala que uma casa dividida, ela não prospera. Mas quando caminha em unidade, ela rompe, queridos. Isso é um segredo poderoso.
Quinto, quanto vocês demonstram carinho físico um para o outro, né? Com abraço, beijo e toque. Isso é algo muito importante, interessante. Às vezes é deixado de lado conforme o tempo, né? Enquanto está namorando, é aquele fogo. Depois casa, cada um, um beijinho a cada 6 meses, mais ou menos, né?
Não dá.
Quanto de 0 a 10, qual é o tempo que vocês passam em carinho físico, abraço, beijo e toque? Próximo. Quanto vocês têm disciplina financeira como casal? Nós vemos ali nessas pesquisas que a falta de recurso financeiro ou problema financeiro traz muita separação. Algumas pesquisas dizem que é o número 1, algumas dizem que é o número 2. Mas é muito importante. Vocês têm planejado juntos, né, de 0 a 10, sim ou não, 1, 2, 3 ou 10 e assim por diante. Próximo. Quanto vocês buscam crescer espiritualmente como casal? 0 a 10, quanto vocês se impulsionam? Porque o amor, ele amadurece, o amor impulsiona. A Bíblia diz que o amor que vem do Senhor, ele acrescenta e não traz dores. Então, dentro de um relacionamento conjugal, amoroso, precisa haver crescimento. Isso em todas as áreas. A gente fala também sobre, no livro, sobre a timeline da vida. Quanto nós estamos crescendo na nossa vida. Hoje, a Sueli relembrou há 27 anos atrás. Nós éramos um casal. Hoje, nós somos outro casal. Temos uma família, crescemos, avançamos em algumas áreas. Precisamos,
não somos perfeitos.
Precisamos melhorar muito.
Famílias perfeitas.
Muito.
Mas estamos buscando o Senhor todos os dias.
Mas um buscando crescer, ajudando o outro e os dois crescendo juntos.
Até mesmo o lado espiritual, porque lembra que eu falei que são 3 inimigos? Eu falei que é Satanás, o mundo e o terceiro é o pior inimigo que nós temos. Sabe qual é? É aquele que você olha para o espelho toda manhã, você mesmo. O pior inimigo somos nós quando nos acomodamos, quando não desejamos crescer, quando achamos que já somos bons o suficiente e não buscamos ajuda, e não buscamos pessoas, não buscamos conselhos. Um dos aspectos que nós mais percebemos nesses 22 anos aconselhando casais, queridos, as pessoas falham por não pedir ajuda. E muitas vezes as pessoas vêm pedir ajuda quando já não tem mais o que possa fazer. Então nós precisamos buscar sabedoria, porque nós temos um inimigo e somos nós mesmos. E como é terrível essa nossa velha natureza, que quer o tempo inteiro voltar a dominar, que é o egoísmo, a vaidade, o orgulho. Então nós precisamos cuidar, e é no lado espiritual que nós cuidamos.
Maravilha, vamos lá. E aí, 3 princípios básicos agora, a gente quer compartilhar, para termos um casamento inabalável. Quantos aqui querem ter um casamento inabalável?
Amém.
Amém. E o primeiro deles é a comunicação. Está no livro também, a gente tem um capítulo inteiro que fala sobre comunicação. E a comunicação é algo primordial dentro do relacionamento. Para que você possa conhecer o seu cônjuge, você precisa ter uma comunicação, e uma comunicação assertiva. Você precisa entender a forma a qual o seu cônjuge conversa, sabe, fala, entende as coisas. A comunicação não é nem ainda... De manhã nós falávamos sobre isso, né? Não é o que você fala, e sim, às vezes, a forma a qual você fala. Sempre é assim. Eu lembro, nós contamos um livro, um dia que a Sueli queria uma bolsa. E ela, a gente mora num sobrado, e aí ela gritou para mim: Rodrigo, traz uma bolsa. Acho que é amarela ou marrom, não lembro qual era a cor. E eu trouxe uma bolsa. Chegando lá embaixo, ela: puxa, não é essa. Aí, então tá bom, subi novamente, peguei outra bolsa amarela, dourada, né? E aí, voltei, não era aquela também. E no final das contas, fui a terceira vez e pedi para ela assim: agora você me explica bem certinho, que tipo de bolsa amarela que você quer? Daí ela me explicou: tinha um frufru assim, um negócio lá, um dourado. No final das contas, consegui trazer a bolsa que ela queria. A partir de lá, nunca mais eu errei a bolsa. Por quê? Eu pergunto para ela qual é a cor, qual é o modelo, se é quadrada, se é redonda, se ela tem uma coisa prata, se tem alça, se não tem. E aí a comunicação ficou mais assertiva e a gente lá em casa, eu parei de cansar subindo e descendo a escada e ficar bravo com ela, claro, porque você sobe uma vez, duas, três, fica bravo, né? Todo mundo. Então, a comunicação ajuda. Essa chave ajuda muito dentro do relacionamento.
A comunicação, ela precisa ser objetiva, de forma clara. Nós temos trabalhado isso, até fizemos um treinamento sobre a comunicação não violenta. Um psicólogo, ele fez essa teoria da comunicação não violenta, e ele explica sobre como uma metáfora, sobre os dois tipos de comunicação, o da girafa e o do chacal. O chacal é um lobo, ao qual o instinto dele, se ele te ver, ele vai te atacar, ele vai vir com tudo em cima de você. Já a girafa não, a girafa, ela é um mamífero com o maior coração que existe. Então fala sobre empatia, fala também sobre você ouvir o outro, fala sobre você prestar atenção, sobre se comunicar de maneira objetiva, clara, mas principalmente cuidando da tonalidade da voz. Um dos aspectos que também nos chama a atenção é que muitas vezes, muitos casais em muitos acompanhamentos, a gente percebia que a mulher, ela chegava para nós e chorava pela circunstância de uma briga, de uma situação, e muitas vezes ela nem lembrava o motivo da briga, mas ela falava assim: mas ele gritou comigo, ele falou alto comigo, ele me desrespeitou, ele foi grosseiro. Quer dizer, se você fosse deparar no meio de um mato, qual animal você gostaria de se encontrar? Com um chacal ou com uma girafa? Muitas vezes no relacionamento nós temos nos deparados com chacais, pessoas grosseiras, que dá medo de conversar, aí a gente foge, a gente não quer uma comunicação boa, porque eu tenho medo de conversar com a pessoa. Mas a comunicação não violenta fala sobre sermos como girafas, tardio no falar, né? Como diz lá em, tem um texto aqui de Tiago: vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. A Bíblia nos ensina sobre uma boa comunicação, uma comunicação não violenta, uma comunicação cheia de empatia, de amor, ao qual primeiro eu escuto e depois eu falo.
Segundo princípio que nós queremos compartilhar hoje é sobre perdão. Fale comigo, perdão. Um dia, determinado momento, Jesus é indagado a respeito de perdão. E ele fala assim que nós devemos, né, perdoar 70 vezes 7 por dia. Então, o perdão, a gente sempre fala que não é um sentimento, é uma atitude. Fale comigo, perdão.
Perdão.
É uma atitude.
É uma atitude.
Muitos relacionamentos conjugais estão sendo despedaçados devido a pequenos probleminhas que houve a falta de perdão, e aí daqui a pouco há um rompimento, há uma separação. Então, dentro de um relacionamento conjugal, precisa haver perdão. Perdão precisa estar dentro dos nossos corações. Não importa quem fez, ou se a pessoa fez, ou outro que fez. Não importa quem. O importante, a Bíblia também, o importante é perdoar, pedir perdão. E a Bíblia também diz o seguinte: que nós não devemos dormir com a pessoa que está ao nosso lado de forma obrigada. Então, de alguma forma, à noite, hora que deu um enrosco durante o dia, se deu um probleminha, à noite, rala o pé, dá um abraço diferente e une novamente. Porque a Bíblia também fala que a nossa oração, ela não passa nem do teto se estivermos brigados com o nosso cônjuge. Então, se há alguma falta de perdão no nosso meio, se você está hoje com o coração magoado, com uma boa comunicação, com certeza vai haver o perdão.
E a Bíblia, o perdão é um dos temas principais. Nós encontramos de Gênesis a Apocalipse, primeiro o perdão de Deus para a humanidade, e segundo o perdão do homem para o homem, um para o outro. E a Bíblia relata a história de José, em Gênesis do 36 até o 45, nós vemos a história de um homem que foi ferido, magoado, machucado, dentro do seu ambiente familiar. E aí nós aprendemos uma lição poderosa, que é dentro da casa que nascem as maiores feridas, mas também que ferimos. Nós ferimos, nós falamos de uma maneira grosseira, nós agimos muitas vezes. Quantas vezes nós, pai e mãe, tentando acertar, erramos, falhamos com os nossos filhos. E erramos e falhamos um com o outro. Então é muito importante viver esse princípio dentro do relacionamento. O perdão é uma base central para um relacionamento inabalável. E José nos ensina o poder da ressignificação, ao qual ele pôde olhar para a sua história e entender e ressignificar, trazer um novo sentido de vida e poder ser bênção para a sua família. E eu quero que nessa leitura nós desejamos que vocês ressignifiquem a história, o relacionamento de vocês e que vocês sejam de bênção um para o outro. E que vocês sejam de bênção para a sociedade, para a igreja, aonde vocês estiverem.
E o terceiro princípio que nós queremos compartilhar é o princípio espiritual. Todo relacionamento, para que haja sucesso, como nós já falamos, ele precisa ser baseado na rocha, que é Cristo Jesus. Não tem como um bom relacionamento entre um homem e uma mulher ser baseado somente, talvez, em sexo, em uma boa comunicação ou qualquer outra coisa. A base precisa ser a vida espiritual. Não somente com os dois, mas também com os filhos. É necessário que haja essa comunhão espiritual. Eu falei pela manhã que a minha experiência com Jesus, ela serviu para mim. A experiência da Sueli serve para ela. A experiência dos nossos filhos vai precisar, eles vão precisar ter a experiência deles. E eu como homem, a Suelen como a mulher, como a mãe do lar ali, precisa promover isso. E nós precisamos fortalecer isso cada vez mais. E aí o livro de Josué, capítulo 24, Josué, um grande vencedor de batalhas, ele vinha com o seu exército, vinha com um monte de gente, e ele falava o seguinte assim: eu não sei vocês, o exército, eu não sei vocês, os meus parentes, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Essa é uma declaração para nós homens. Levante a sua mão direita e fale assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Todos nós homens, há sobre nós as costas largas dos homens. É justamente para isso. Porque você tem uma responsabilidade de ser o sacerdote da sua casa. Você tem uma responsabilidade de atrair a presença de Deus para o seu lar. Você tem a responsabilidade de domingo, mesmo querendo às vezes ficar em casa assistindo o jogo. Hoje não teve jogo, foi ontem, né? Glória a Deus pelo nosso operário, aleluia! Né? É, às vezes a vontade de ficar em casa. Todos nós temos vontade, às vezes, de deixar alguma coisa espiritual. Mas nós, como homens, entendendo esse princípio espiritual, nós temos que ser o primeiro a levantar, falar para a nossa família: ei, bora, é tempo de culto, é tempo de nós alimentarmos nosso espírito. Quando nós fizermos cada vez mais isso, mais famílias sacerdotais serão levantadas, em nome de Jesus.
Gente, precisamos criar hábitos espirituais para dentro da nossa casa. Trazer a presença de Jesus é levar a arca para dentro da casa de vocês. Nós conhecemos a história de... ai, Jesus, me fugiu que é o nome do... Que a carca foi na casa dele, gente.
Ah, Abinadab.
Não é Abinadab, não.
Obed-Edom.
Obed-Edom. Jesus me fugiu aqui.
Obed-Edom.
Precisamos trazer a arca de Deus para dentro da nossa casa. Ler a Bíblia, orarmos juntos, termos tempo de qualidade. No momento da refeição, fazer uma oração de gratidão. Precisamos ensinar os nossos filhos a ser grato em todos os momentos. Criar esses hábitos. Isso fortalece o relacionamento conjugal, fortalece a família. Precisamos estar aqui na igreja como família. Isso é muito importante, queridos, trazer os seus filhos à casa do Senhor, gerar esse hábito de vir à igreja juntos. Não importa se os filhos vão chorar, se são pequenos, o importante é você estar aqui na igreja do Senhor e ensinando eles a amar a casa de Deus. Amém? Precisamos fazer com que os nossos filhos, a nossa casa, Jesus seja o Senhor, porque somente em Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, e somente Ele nós temos a vida eterna. Apenas Jesus morreu na cruz para que os meus e os teus pecados fossem com Ele, e hoje nós somos perdoados, lavados, remidos, cobertos pelo sangue de Jesus, porque Jesus, Ele é o nosso Salvador, amém? Jesus precisa ser o Salvador dentro da nossa casa, mas Jesus também precisa ser o Senhor da nossa casa, ao qual nós olhamos para os nossos filhos e falamos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Quando Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador dentro do nosso lar, há uma estrutura, e nós estamos firmando a nossa casa sobre a rocha, e nós teremos casamentos inabaláveis.
Glória a Deus. Vamos ficar em pé, igreja. Estamos quase terminando. Queremos orar e abençoar sua casa.
Estaremos lá no final ali assinando os livros.
Isso. Mas nós queremos orar. Eu acredito que não tem ninguém aqui, ninguém, que não queira ter uma casa abençoada, um casamento inabalável, uma casa inabalável pelo Senhor, né? Firmado na rocha. Acredito que todos nós queremos, todos nós precisamos. E nós só teremos isso através de Jesus Cristo. Que você possa colocar cada vez mais a sua vida em Cristo, que você possa atrair a sua família para esse fortalecimento espiritual. E todos os domingos, tanto 10 da manhã quanto às 18 horas, nós temos aqui o culto para adorar a Deus e nos aproximar dele. Eu fico pensando o que seria do mundo se não houvesse a igreja. O mundo já teria acabado. Porque na igreja só tem santo? Não. Meu pai falava assim que a igreja é que nem curva de rio, só para tranqueira. E é uma verdade, né? Tinha um monte de tranqueira. Agora nós estamos em obras.
É verdade.
Né? Pessoas comuns, essa é a nossa missão: transformar pessoas comuns em
discípulos extraordinários.
Quero orar por você. Fecha os teus olhos, nós vamos estar orando. E aí, daqui a pouco o pastor Felipe vai dar continuidade em chamar as mulheres. Mas enquanto isso, deixa eu orar. Fecha os teus olhos. Senhor, nós te louvamos pela família